Senhores deputados, muito bom dia. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Começamos. Estava a ver onde está o deputado Bruno Dias, já está. Portanto, ponto 1, apreciação e votação da ata 207 relativa à reunião de 26 de setembro. Vamos pôr à votação. Quem votou contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2, discussão em comissão do projeto de resolução 1651 do Partido Comunista Português. São o 1652 também do Partido Comunista Português. O 1681 do Partido Social Democrata tem a ver com medidas de assegurar paragem dos comboios de mercadorias no Alentejo, Évora, Vila Viçosa, Landroal e os primeiros entre a ligação ferroviária Sines-Elvas. Portanto, é matéria que transitou da nossa última reunião. Agradeço a colaboração de todos os parlamentares e, portanto, julgo que estamos em condições de começar pelo Partido Comunista Português. Deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, quem vai fazer a intervenção do PCP neste ponto é o meu camarada deputado João Oliveira, que se vai sentar aqui à minha direita para fazer a intervenção. E muito obrigado.
Registando a passagem à direita do deputado João Oliveira, cumprimentá-lo, dar as boas-vindas
à nossa... esquerda, mas neste caso é à esquerda de quem está de lá.
Dar as boas-vindas à nossa comissão, é sempre um prazer tê-lo entre nós. Portanto, se tiverem condições...
Estou sim, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Muito bem, então muito rapidamente eu faria a apresentação dos nossos dois projetos de resolução, para além de alguma apreciação também à iniciativa do PSD. O objetivo destes dois projetos de resolução que o PCP apresentou é o de procurar garantir o aproveitamento regional, no plano regional, do investimento que vai ser feito com a ligação internacional do Porto de Sines à Espanha, portanto, pela fronteira do Caia. O investimento está previsto, está de resto em andamento, tem estado em andamento todo o processo com vista à sua execução. Há de resto já obras a serem feitas entre Elvas e Badajoz. A perspectiva é de, depois desse troço, se desenvolverem com mais intensidade as obras entre Elvas e Évora. E a perspectiva com que nós apresentamos estes projetos de resolução é de que esse investimento não se fique apenas pelo aproveitamento para o transporte de e para a Espanha de mercadorias a partir do Porto de Sines, mas é o objetivo de garantir que este investimento possa ser também aproveitado do ponto de vista regional, com o contributo que ele pode dar para, não apenas para a mobilidade das populações, mas também para o transporte de passageiros. E por isso propomos o pleno aproveitamento desta ligação ferroviária para o transporte de mercadorias, nomeadamente considerando a possibilidade de instalação de ou cais de carga e descarga ou de estações de mercadorias, no caso das mercadorias, em Vendas Novas, Elvas e no Alandroal, uma vez que são três localizações estratégicas do ponto de vista da produção, das atividades produtivas no distrito de Évora, em particular em Vendas Novas e em Évora, com uma relevância muito grande para a atividade da indústria, em particular dos componentes automóvel e também da aeronáutica, e no caso do Alandroal, naturalmente, pela localização que tem na zona dos mármores, como um dos quatro concelhos da zona dos mármores, pela importância que poderia ter também este aproveitamento, o aproveitamento desta infraestrutura do ponto de vista do transporte ferroviário de mercadorias, não apenas, obviamente, para o setor da indústria extrativa, mas para toda a atividade económica ali existente. Em relação ao transporte de passageiros, a perspectiva que temos é exatamente a mesma. A infraestrutura que vai ser construída devia ser construída garantindo a possibilidade do seu aproveitamento também no plano da mobilidade das populações e, portanto, com a consideração das soluções técnicas mais adequadas ou com estações ou com outro tipo de solução técnica que se venha a identificar como adequada, nomeadamente a possibilidade de haver apeadeiros, para o transporte de passageiros poder ser também considerado no aproveitamento da construção desta infraestrutura, para garantir que, do ponto de vista regional, ela tenha de facto um impacto positivo na melhoria das condições de vida e nas próprias condições de combate à desertificação do território e de povoamento daquele território. Há um outro elemento, e com isto concluía a apresentação dos nossos projetos, que tem que ver com uma sugestão que damos de que se possa considerar de resto a própria matéria-prima existente na região para a construção da infraestrutura. Nomeadamente, há na zona dos Mármores um problema ambiental significativo, está identificado há muito tempo, que é o problema das combreiras, das pedreiras, e isso resulta de elevados volumes de depósito de inertes em resultado da extração que é feita nas pedreiras, e portanto julgamos que era possível também compatibilizar não apenas a resolução do problema ambiental das pedreiras, mas a utilização dos próprios inertes na construção da via, nomeadamente para a utilização daquelas combreiras para a preparação do balastro que é utilizado na construção da infraestrutura. Por fim, relativamente ao projeto do PSD, queria apenas dizer que não temos nenhuma objeção ao projeto do PSD, de resto parece-nos positivo que o PSD, depois da discussão que foi feita há dois anos atrás, tenha alterado o seu projeto e corrigido aspectos que não estavam bem considerados, e portanto, dos quatro concelhos do Mármore, dos quatro concelhos da zona do Mármore, o PSD já descobriu, entretanto, que não há só Estremoz, Borba e Vila Viçosa, também há o concelho do Alandroal integrado naquela zona dos Mármores, e é precisamente o único concelho onde a infraestrutura ferroviária tem condições para poder ser utilizada para o transporte de mercadorias e passageiros a partir da região, e portanto saudamos que o PSD tenha feito essa alteração, essa correção, que é de facto uma correção que altera tudo no projeto do PSD. Lamentamos é que o PSD continue a falar na paragem dos comboios, porque o problema não é a paragem dos comboios, parar já eles vão parar. Aliás, as estações técnicas que estão previstas para o cruzamento dos comboios já prevêem precisamente que os comboios parem. O problema é que eles param, mas não se consegue pôr nada lá dentro, nem pessoas, nem mercadorias, e portanto esperamos que da discussão que vai ser feita no final possa resultar uma resolução da Assembleia da República que aponta aquilo que julgo que é perspectiva de todos os alentejanos, que é a possibilidade de aproveitamento deste grande investimento que vai ser feito na ferrovia, também para que no plano regional ele possa ter impacto não apenas na mobilidade das populações, mas também na possibilidade de apoio ao desenvolvimento da atividade económica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até pela antecipação da discussão do projeto de resolução do Partido Social Democrático, Sr. Deputado Costa e Silva, aproveito já para cumprimentar e complementar a informação e as observações feitas pelo deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, aproveito a oportunidade e apresento de seguida, se for possível, tanto o projeto de resolução do PSD. A perspectiva foi um bocadinho diferente da do PCP, embora os princípios sejam os mesmos. Em vez de se fazer dois projetos de resolução no mesmo, porque o tema central tem a ver com a linha de mercadorias e o aproveitamento da linha de mercadorias para outros fins da linha internacional Sines-Caia, portanto, e nós entendemos que, sendo que o tronco comum é o aproveitamento da linha, pode ter duas variantes, uma delas tem a ver precisamente com a utilização desta linha ferroviária para a região, e a segunda tem a ver com a questão da linha poder ser utilizada para passageiros. As notas mais importantes, que era fundamental esclarecer, até para evitar alguns equívocos, parte da linha está construída. Portanto, parte da linha significa que de Sines a Évora a linha está construída. A linha está construída onde podem passar mercadorias e também é utilizada para passageiros. Portanto, esse é um aspecto fundamental e acho que é um aspecto fundamental para a região. E estão previstas na linha existente paragens, portanto, essencialmente para passageiros, tem sido esse o fim utilizado por aquela linha. Mas ela está preparada para mercadorias. Quais são as preocupações principais do PSD? Primeira, no transporte de mercadorias Sines-Caia, em todos os estudos técnicos, não estão previstas estações para paragens de comboios. Obviamente, e o PCP entendeu isso certamente, que essa paragem é para servir a região. Aliás, no texto esclarece-se isso, ou seja, é para servir a economia da região. Ou seja, também sempre o dissemos, não faz sentido nenhum na região Alentejo ficámos a ver os comboios a passar. Ou seja, virem comboios de mercadorias de Sines até Caia para a linha internacional e os comboios passarem pelo Alentejo, comboios de mercadorias, e não terem paragens para servir a região. E as paragens, obviamente, são estações. E nessa perspectiva, algumas áreas que nos parecem fundamentais. Desde logo, a identificação, e sempre o fizemos desde o início, a zona dos Mármores, por razões evidentes. Uma estação, uma possibilidade de paragem de comboios para servir a zona dos Mármores significa que colocamos Mármores, também escrevemos isso no texto, mais rápido em Sines, conseguimos exportar melhor, com mais eficiência e com menos custos, e também com um contributo significativo para a descarbonização e para a minimização de, ao nível do transporte rodoviário, nomeadamente os efeitos que tem na rodovia. Portanto, é uma situação que nos parece evidente, mas não só na ligação ao Porto, mas também a ligação, como todos sabemos, muito do nosso mármore, da nossa região, é exportado para a Itália. E nessa perspectiva faz todo o sentido que o mármore e outros produtos daquela região possam ser utilizados e transportados para fora. Obviamente Évora, pela sua centralidade e pela importância que tem na economia regional, a ligação à Alqueva e outras áreas fundamentais do desenvolvimento regional, e também a questão também identificada, e o PCP também a considerou como importante, a paragem e a utilização da estação de Vendas Novas pela questão logística, desde há muito que tem tido um papel preponderante naquela zona do país, e até pela ligação e proximidade de Lisboa. Aliás, ela é utilizada como porta de entrada de muitos produtos, nomeadamente do setor automóvel, portanto, utilizado, mas não só, mas tem grande tradição nessa área, essa ligação a Lisboa. Esse é um aspecto que nos parece fundamental. O segundo aspecto tem a ver também com o transporte de passageiros. Mais uma vez, em nenhum estudo técnico, em nenhuma área, está previsto que possa ser utilizada aquela linha para transporte de passageiros Évora Internacional, Évora Caia, para fora do país. Portanto, em nenhum estudo técnico está previsto, em primeiro, como referi, estas estações de paragem de comboios, portanto não faz sentido nenhum ficarmos a ver os comboios de mercadorias, estão um obstáculo que temos na região, um obstáculo absurdo que nós temos na região, não faz sentido nenhum, significa que a linha não serve ao Alentejo, serve ao país, mas não serve concretamente a economia da região Alentejo, se não houver estas ditas paragens ou estações, e também parece-nos absurdo a linha não ter a possibilidade de transporte de passageiros, nomeadamente ligação Lisboa-Madrid, que tem ali o caminho mais curto, e já alguém dizia, pelo menos essa teoria não foi contraditada, a linha mais curta de dois pontos é uma reta, e aquela reta, portanto, é a reta mais evidente que nos parece, até por, ainda há poucos dias tivemos a oportunidade de receber, estou a terminar já, Sr. Presidente, a plataforma Alentejo, uma entidade com vários representantes da região, de diferentes áreas, setor empresarial, académico e técnicos desta área, que com estudo aprofundado, nomeadamente na área, sobretudo na área da ferrovia, nos deram indicações muito importantes para a utilização desta linha. Por isso, considero que, também apoiando totalmente, integralmente, os projetos de resolução do PCP, portanto, vamos, a nossa intenção é votar favoravelmente, porque coincidem com os objetivos que nós sempre defendemos. Por isso, o mais importante é que eles possam ajudar que, de uma vez por todas, que o Governo olhe para a região, olhe para o investimento que está a ser feito e tenha um devido aproveitamento, senão parece-nos, portanto, que temos aqui um erro histórico que devemos evitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Norberto Patinho, do PS, também bem-vindo à nossa Comissão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela oportunidade. É uma realidade inquestionável que a ferrovia tem vindo a retirar-se dos territórios do interior, com todos os prejuízos que tem causado ou desequilíbrios acentuados, cada vez mais acentuados, entre regiões. O atual Governo, ao contrário do que aconteceu no passado, não está a encerrar linhas ferroviárias, antes, pelo contrário, está a fazer crescer a rede ferroviária nacional. Estão a decorrer neste momento concursos para a construção dos troços de via férrea que vão tornar possível a ligação entre Évora e o Caia Elvas. Considerado investimento prioritário, esta ligação ferroviária a construir está inserida no plano de investimentos ferroviários apresentados pelo Governo em fevereiro de 2016 e visa reforçar a conexão ferroviária dos portos e zonas industriais e urbanas localizadas a sul de Portugal, quer a Espanha, quer o resto da Europa. Trata-se da maior obra de linha nova, sendo o investimento mais relevante dos últimos 100 anos na ferrovia em Portugal e tem a marca do Governo do Partido Socialista. São mais de 100 km de nova linha férrea, num investimento global superior a 500 milhões de euros. É, sem qualquer dúvida, um investimento estruturante e de importância decisiva para a consolidação da rede ferroviária enquanto elemento de suporte da coesão europeia. É um projeto de elevada relevância, essencial para a conectividade entre Portugal e Espanha, que visa assegurar a ligação ferroviária de passageiros e de mercadorias entre o sul de Portugal e a Europa. A conclusão deste projeto vai proporcionar um enorme impulso na ligação dos portos do sul do país, em especial do Tessines, à Espanha e à Europa, potenciando e aumentando a capacidade exportadora de mercadorias do país e posicionando os portos portugueses como portas de entrada e saída fundamentais para a Península Ibérica. A correta opção e decisão do Governo em apostar na ferrovia, de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista bastante se orgulha, tem que significar um reforço da capacidade da região em contrariar um processo longo e contínuo de despovoamento e tem que contribuir para a fixação da população, potenciando as atividades económicas da agricultura, à indústria, à extração e exploração de mármore e ao turismo. O grande esforço financeiro colocado neste projeto obriga-nos a tirar o maior aproveitamento desta nova infraestrutura, colocando-a ao serviço dos territórios que atravessa e dos que lhe estão próximos. Os seus benefícios não se podem esgotar nos portos de Sines, Setúbal e Lisboa, devendo contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento de toda a região que atravessa. No Alentejo, existe hoje um consenso alargado quanto à importância desta ligação ferroviária. Autarcas, empresários e população em geral olham a obra como uma oportunidade. Os alentejanos partilham o sentimento de que é fundamental e determinante para a região e para o país aproveitar todo o potencial deste projeto, promovendo a coesão e valorizando o interior. Estaremos a dar um passo decisivo nessa caminhada e o nosso sentido de voto irá nesse sentido, alargando o transporte de passageiros e encontrando soluções técnicas adequadas à carga e descarga de mercadorias. À parte, as preocupações aqui manifestadas, de que, portanto, fico satisfeito. No entanto, a tentativa de dizermos que não há estudos técnicos que prevejam, que façam a previsão da utilização de transportes passageiros, penso que não será totalmente correta. É verdade que o plano estratégico de transporte e infraestruturas aprovado pelo Governo anterior, como é referido na proposta do PSD, na verdade é muito omisso quanto às soluções e trouxe alguns problemas para a região, nomeadamente a travessia de Évora e também o aspecto de não prever tantas paragens para as mercadorias nem as estações de mercadorias. De qualquer das formas, penso que é tempo. O documento que reconhece o relevante interesse público do projeto, publicado este ano, o despacho 1025, diz claramente que este corredor internacional do Sul visa assegurar a ligação ferroviária de passageiros e mercadorias. Portanto, a vertente de passageiros está prevista e é um objetivo. Uma última nota, esta nova linha penso que deve constituir uma enorme oportunidade para reenquadrar toda a rede ferroviária do Sul do país, contribuindo decisivamente para uma região mais coesa, mais competitiva e mais sustentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os grupos parlamentares do PSD e do PCP sobre a apresentação destes projetos de resolução, porque eles nos dão uma oportunidade de refletir sobre a linha internacional que está projetada para esta região. Eu não sei se os grupos parlamentares já se deram conta de que nós estamos a falar de uma linha internacional que vai ser a principal linha de ligação, quer de passageiros, quer de mercadorias, de Portugal com Espanha e com o resto da Europa. Porquê? Porque a montante da linha existe o principal porto de movimentação de mercadorias em Portugal, que é Sines. Portanto, quer do ponto de vista de mercadorias, quer do ponto de vista da ligação com a principal área metropolitana do país, que é Lisboa, o Corredor Internacional Sul vai ser a principal linha de circulação de mercadorias e de passageiros que existir no país nas suas ligações internacionais. Querer introduzir nesta linha um serviço de transporte de mercadorias e de passageiros de natureza regional é não perceber que o modelo de exploração que estas linhas têm de ter não é exatamente igual ao transporte regional, quer de mercadorias, quer de passageiros. Eu creio que isto é um problema técnico. É um problema técnico. É um problema técnico, vou já explicar porquê, Sr. Deputado. Porque se o problema é o transporte de mármores para o corredor internacional sul, então a solução não é encharcar a linha com uma série de transportes específicos de natureza regional, mas é criar uma plataforma logística, que aliás está prevista, que é em Évora Norte, e fazer convergir para essa estação logística o transporte de mercadoria regional que existe a nível das várias zonas do Alentejo. Ou seja, é importante criar um ramal para a zona dos mármores que transforme a logística de Évora Norte no principal ponto de convergência e de transbordo das mercadorias para quer a circulação internacional, quer a circulação nacional. É assim que se faz, digamos, a gestão das mercadorias numa linha, que é a via única, repito, que é uma via internacional de passageiros e de mercadorias, porque não é possível criar uma gestão rentável fazendo um comboio internacional parar em tudo quanto é sítio, pá. Desculpem lá, mas isto é um bocadinho... Portanto, isto é a minha opinião, e eu queria suscitar ao Sr. Presidente queria, como requerimento oral, requerer a presença do Presidente da Infraestruturas de Portugal aqui nesta comissão para discutirmos tecnicamente essas soluções e para perceber como é que a logística desta linha pode ser articulada em benefício da região do Alentejo e das várias atividades económicas que podem e devem utilizar esta linha para o transporte, quer nacional, quer internacional, quer de mercadorias, quer de passageiros. Porque, senhores deputados, é diferente, não é por acaso que existe uma série de ramais de transporte exclusivamente de mercadorias numa série de linhas do nosso país. Na linha do Oeste, por exemplo, há vários ramais para, digamos, o transporte específico de mercadorias, e o transporte de mercadorias, quando carrega num ponto, não anda a parar em tudo quanto é sítio. Carrega num ponto e descarrega noutro ponto. Não tem o mesmo serviço. Gerir uma linha de mercadorias não é a mesma coisa que gerir uma linha de passageiros. Enquanto que o caso de passageiros pode haver a construção de mais do que uma estação, no caso de mercadorias não é necessariamente a não ser que essa linha percorra uma determinada zona comum de atividades de mercadorias e que depois seja articulada com a logística própria dessa linha. Portanto, senhores deputados, com todo o respeito e pelas propostas que estão aqui em cima da mesa, que eu reconheço absoluta pertinência política, quer do PCP, quer do PSP, do PSD, eu creio que era preciso que esta comissão chamasse o Presidente da Infraestruturas de Portugal ou alguém da Infraestruturas de Portugal que responda pelo projeto que está a ser discutido e que se equacione a possibilidade de construir um ramal eletrificado para a zona dos mármores que tenha ligação com a logística da linha. Creio que, dessa forma, sai a beneficiar a região, as atividades económicas e, eu creio que, a própria eficiência na gestão e da exploração desta linha.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo também por cumprimentar os grupos parlamentares do Partido Comunista Português e do PSD pela apresentação destas duas resoluções, neste caso destas três resoluções, que nos obrigam também aqui um bocadinho a pensar sobre a importância estratégica que esta linha tem. Todos nós sabemos que isto é, porventura, a linha mais relevante de ligação internacional, ligação do Porto de Sines, Porto de Sines que tem um enorme potencial de crescimento. Basta pensarmos que, provavelmente, o alargamento do Canal do Panamá pode duplicar duplicar a quantidade de mercadorias que chegam ao porto de Sines, e nesse sentido todos nós percebemos que esta é aliás uma opção estratégica do Estado português, assumida já há muito tempo, de ligação à rede transeuropeia de transportes. Sabemos que nesse sentido a ligação ao CAIA é absolutamente essencial. Como é óbvio, é uma ligação que tem de estar especialmente vocacionada para o transporte de mercadorias. Aliás, toda a intervenção na linha visa exatamente isso: o aumento da eletrificação, a melhoria da substituição da sinalização, toda aquela intervenção visa exatamente, podemos colocar naquela linha comboios que podem chegar até aos 750 metros e, portanto, estamos a falar de comboios para expedirem efetivamente muitas mercadorias. Mas, como é óbvio, ter uma infraestrutura destas não deve excluir outras dimensões, nomeadamente a dimensão de passageiros. E o grande problema que aqui está colocado é que o Governo, a partir do momento em que apresentou o Ferrovia 2020, que é aquele plano estratégico de 2,7 mil milhões de euros, que o Partido Socialista diz que é o maior investimento na ferrovia de sempre, mas depois, quando olhamos para a execução, percebemos que até ao final deste ano, de acordo com as infraestruturas de Portugal, só vão estar executados 100 milhões de euros, e portanto, para quem anuncia o Ferrovia 2020 como o maior plano estratégico de sempre, e percebemos que a execução até ao final de 2018, e estamos a falar de um plano que é até supostamente 2020, não chega aos 5%, percebemos que de facto entre as palavras e a realidade, entre a vontade e a ação, há uma grande diferença, mas concluído essa pequena parte, mas nós percebemos que o Governo começou a colocar várias dificuldades relativamente à possibilidade de existirem comboios de passageiros nesta mesma linha. Aliás, no Ferrovia 2020, o que está escrito é viabilizar um transporte ferroviário de mercadorias eficiente. Mais nada. Por isso mesmo, o CDS fez uma pergunta ao Sr. Ministro do Planeamento, já este ano, em abril deste ano, e recebemos uma resposta que, sinceramente, não nos tranquiliza. A resposta à pergunta 1662 desta terceira sessão legislativa é que a linha não apresenta qualquer constrangimento à circulação de comboios de mercadorias e de passageiros. O problema é que nós não perguntámos se a linha apresenta constrangimentos ou não apresenta constrangimentos. Todos nós sabemos que a linha não apresenta constrangimentos. O que nós queríamos saber, do ponto de vista do Governo, é se o Governo equaciona ou não a utilização também daquela linha, certamente que não será na sua dimensão essencial, será muitas vezes nos próprios serviços de pontas, de forma, como é óbvio, não inviabilizar também o transporte de mercadorias, mas nós também sabemos que muitas vezes o transporte de mercadorias não é antagónico ao transporte de passageiros, até porque os horários em que pode circular são muitas vezes horários diferentes, e o Governo sobre essa matéria continua a não dizer nada. Diz que não há constrangimentos, mas não diz qual é que é a opção política do Governo. Eu não ponho em causa, como é óbvio, a Charabar cá, alguém das infraestruturas de Portugal, mas a questão que está aqui colocada em cima da mesa não é uma questão das infraestruturas de Portugal. Vir cá alguém das infraestruturas que respondemos que não há constrangimentos, isso é uma matéria que todos nós sabemos. A opção aqui é uma opção política. O que é que o Governo quer fazer relativamente a essa linha? E sobre essa matéria, tal como outras, mas especificamente sobre essa matéria, o Sr. Ministro do Planeamento continua a não responder, continua a fugir a dizer claramente o que é que pensa sobre isso. E isso é matéria que nos preocupa, por isso mesmo parece-nos que estes projetos de resolução têm todo o sentido.
Srs. Deputados, fazendo uma leitura não muito extensiva do que ouvi, queria dar-vos uma informação. A Comissão recebeu um pedido de audiência da Plataforma Alentejo, que engloba, julgo que vários grupos parlamentares receberam, as várias plataformas ou os vários grupos que bem civicamente se têm preocupado com a matéria da ferrovia, da sua qualidade e da sua utilização no Alentejo, e há várias vertentes. Eu, sem falar com os coordenadores, disse que obviamente tendo esse pedido e sendo algo tão alargado, marcaria, quando a agenda da Comissão permitir, uma reunião ordinária com audição da plataforma, o que pode ajudar a condensar e densificar a especialidade destes projetos de resoluções, que pelos vistos são consensuais, pelo menos. Agora, podemos é continuar a discussão dos projetos de resolução e seguir em frente, marcar com tanto peço quanto possível a plataforma, e se entenderem ouvir, aprovar o requerimento oral do Bloco de Esquerda, ouvir alguém das infraestruturas de Portugal, porventura, para recolher mais informação, e obviamente não vi nenhum pedido para a audição do Ministro, mas haverá uma audição breve, regimental ou de orçamento, e portanto, já que estamos a falar da matéria, fica a informação que recebemos esse pedido de audição da plataforma e que logo possível marcaremos em plenário da Comissão essa mesma audição com os representantes, sejam eles quais forem, da plataforma. como a matéria foi muito consensual, peço aos grupos parlamentares que sejam concisos no encerramento. Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Não sei qual é que é a ordem do encerramento, se intervém primeiro o PSD, se nós...
Podemos inverter a ordem, o Grupo Parlamentar para o Social Democrata.
Sem problema nenhum, Sr. Presidente. Só para dar duas notas, uma que me esqueci e outra para esclarecimento ao deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. A primeira, quando no primeiro texto nós não colocámos o Alandroal, a questão é simples, o texto refere à Zona dos Mármores. E, entre parênteses, ficou na altura, Zona dos Mármores, está a Borba, Vila Viçosa, Estremoz. Alandroal, por acaso, não tem nenhuma pedreira. Não tem. Eu me lembro, não tem. Sei lá, uma de fronteira, assim, no limite do concelho, talvez tenha uma, mas não tem mais. Não é propriamente Zona dos Mármores, nunca foi na vida. A questão que faz a diferença é que os estudos técnicos, já com o conhecimento daquilo que existe, que não havia na altura, é que os estudos técnicos recentes, a linha passa... mais próximo da Zona dos Mármores, é no concelho do Alandroal. E faz todo sentido a colocação do Alandroal. Aliás, Sozel é a Zona dos Mármores também. Para ser mais correto no texto, Sozel deveria estar incluído, mas, portanto, acho que isso não é o mais importante, o que é importante é a ideia do transporte dos mármores. Depois, para esclarecer a questão dos comboios, o que está previsto nos comboios de mercadorias, na fase inicial, é a passagem de 35 comboios na região, 35 SINs, internacional. Dos 35, e o desafio que é proposto, não é que não parem os 35, pare um na Zona dos Mármores, dos 35, pare um dos 35 em Évora, pare um dos 35 em Vendas Novas. Isso é uma questão técnica, tem a ver também com a própria sustentabilidade e com o negócio. Agora, não servir a região. E depois também, o próprio texto também do PCP refere isso. O investimento necessário para uma coisa destas não é assim tão significativo. Era fundamental é que tecnicamente estivesse garantida esta possibilidade e de forma a servir a economia da região. E não é necessário mais nenhum ramal. O ramal eletrificado, a ligação que deve ser criada e desenvolvida é a ligação a Beja, para servir Beja, depois Beja Funcheira. Isso sim é outra coisa que é muito importante para a economia regional e nacional e até a Sines, mas essa é outra discussão. Agora o que se coloca aqui é... se, e também está previsto no estudo técnico que existe, a passagem dos comboios passar a 70 e tal comboios, não me falha a memória, são 79 comboios, o limite máximo dentro de uma evolução expectável em não sei quantos anos. Voltamos à mesma questão, dos 79 comboios, não há nenhum engarrafamento na linha se tiver um comboio ou dois, conforme as necessidades da economia da região, e assim se justificar, servir, por exemplo, a Zona dos Mármores em concreto. Portanto, tecnicamente, é mais que justificável. Nós aconselhámos-nos bem sobre esta matéria. Penso que há muita gente que sabe mais sobre isto tecnicamente e esses contributos são decisivos para estas decisões. Muito obrigado. Isto está assim no texto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, para terminar.
Sr. Presidente, muito rapidamente, queria apenas registar com agrado a opinião quase unânime no sentido positivo relativamente a estes projetos, porque isso é importante, porque naturalmente que o Alentejo há pouca gente, se não houver alguma aproximação de consenso, mais difícil se torna avançar com algumas decisões que são de facto estratégicas para o futuro da região, e portanto este quase consenso que aqui tivemos, eu queria saudá-lo e registá-lo positivamente. Queria passagem, referir apenas um aspecto que consta do nosso projeto e que há pouco não referi, que é também a proposta que fazemos de que se considere a possibilidade de reativação de infraestrutura ferroviária que neste momento está desativada. Então nós temos por todo o distrito de Évora vários exemplos de situações dessas e julgamos que, considerando este eixo central, que, digamos assim, a capilaridade da rede ferroviária devia ser assumida como um aspecto decisivo para a possibilidade de densificação da utilização do transporte ferroviário no distrito, e por isso propomos também isso num dos projetos de resolução que trazemos à discussão. Sobre o problema aqui colocado pelo Bloco de Esquerda, eu queria dizer o seguinte: nós fizemos vários encontros e vários debates com especialistas, inclusive o último deles no Alandroal, com especialistas não apenas apenas na infraestrutura ferroviária, mas também na circulação ferroviária, e eu queria dizer que não consigo alcançar integralmente a objeção que o Bloco de Esquerda aqui levanta, porque na prática isto aplicar-se-ia praticamente a toda a infraestrutura ferroviária que temos em Portugal. Aliás, na linha do Norte, a menos que o Bloco de Esquerda defenda, que eu acho que não defende, o fim do Serviço Regional de Passageiros, os carris onde circulam os comboios que fazem o serviço regional são os mesmos onde circulam os comboios que fazem o serviço de mercadorias. E em relação àquela linha é exatamente a mesma coisa. E, portanto, eu não vejo qual é o problema que aqui é colocado. Aliás, essa matéria ficou discutida e a possibilidade da via dupla nesta ligação também está considerada. Mas mesmo sem via dupla, uma das questões que foi identificada naquele debate que fizemos no Alandroal com aqueles especialistas que referi, apresentavam precisamente a necessidade de combinação de alguns quase irrelevantes fatores para que possa haver também transporte de passageiros naquela linha. É a existência de canal horário, com a necessidade, obviamente, de um sistema de sinalização e de estações técnicas que permitam o cruzamento dos comboios, que permitam que exatamente dos mesmos carris onde circulam os comboios de mercadorias, circulem os comboios de passageiros. Aliás, em relação à situação do Alandroal, foram aqueles próprios especialistas que identificaram a localização onde podem ser consideradas quer o cais de carga e descarga de mercadorias, quer os apeadeiros ou estações para a tomada de passageiros. Portanto, julgo que esse problema é um problema facilmente, quer dizer, ele nunca tinha sido colocado até hoje, e de resto nos elementos que tínhamos recolhido os próprios especialistas apontavam soluções para a sua resolução. E particularmente em relação às mercadorias, e queria apenas deixar este sublinhado, seria completamente irracional que todos os dias tivéssemos dezenas de caminhões a saírem da zona dos Mármores para Évora, ou para Vendas Novas, neste caso, ao lado da linha do comboio, portanto, seguindo o trajeto que é próximo da linha do comboio, para irem a Vendas Novas ou a Évora descarregar os mármores, para eles depois voltarem a passar para a zona dos mármores de comboio a caminho de Espanha. Era completamente irracional e, portanto, a necessidade desta localização, desta possibilidade no Alandroal é indesmentível. E, portanto, eu registro positivamente os consensos que aqui foram criados e julgo que a sugestão que o Bloco de Esquerda fez de fazer uma audição não impede a conclusão da discussão dos projetos e a sua votação. Em relação à questão que colocou a propósito da plataforma Alentejo, eu julgo que também ela não obvia à conclusão deste processo de discussão destas iniciativas, porque ela trata de uma outra matéria que tem que ver, digamos assim, com o início da ligação ferroviária a partir de Sines e já não sobre esta segunda parte que tem que ver com o atravessamento todo o distrito de Évora, e portanto julgo que uma coisa não invalida a outra.
Assim será. Queria agradecer aos grupos parlamentares a discussão, o consenso. Aguardaremos depois na especialidade a possibilidade de um texto conjunto, de uma resolução conjunta da Assembleia da República. Quero agradecer aos deputados que não pertencem à nossa comissão. São sempre bem-vindos a acompanhar os nossos trabalhos. Vamos passar ao ponto 3, que é a apreciação e votação na especialidade do projeto de lei 523 do PSD, 753 do Partido Socialista, relativo aos cais para atividades económicas itinerantes de diversão. A especialidade não é difícil, os documentos foram distribuídos aos senhores deputados, o que estamos em condições... Se estiverem preparados para... Tendo até... em consideração o facto de ser uma atividade que nos pede celeridade e cuja especialidade estamos há muito tempo a tratar, e portanto pedia a colaboração dos grupos parlamentares para podermos encerrar. Então, assim sendo, temos, portanto, o projeto de lei 523 do Partido Social Democrata, que é a criação de registro nacional único e CAI específico para atividades económicas itinerantes de diversão, denominadas atividade itinerante de diversão, e o projeto de lei 753 do Partido Socialista, que cria códigos de atividade económicas para as atividades económicas itinerantes de diversão. Assim sendo, podemos começar na primeira página do nosso guião. Sr. Deputado do Costa, tende... que é o artigo 1 do projeto de lei 523 do Partido Social Democrata, que tem apenas a ver com a criação do Alvará Nacional Cultural. Votação do artigo 1 da proposta do PSD. Quem vota contra? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS e Partido Social Democrata. Eu dei conta, senhora deputada. Mas quer votar? Mas quer votar? Eu parti do princípio que não participava, mas sendo assim, está. Então, Partido Ecologista aos Verdes. Está incluída na votação. Votamos agora o artigo 1 do Projeto de Lei 753 do Partido Socialista, que tem a ver com o objeto. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS. CDS, PS e Partido Ecologista aos Verdes e Partido Comunista Português. E o Bloco de Esquerda. Artigo 2. Há uma sugestão para votar em conjunto, se ninguém se opor, também parece que é possível votarmos em conjunto. Dispensam-me a leitura, no fundo é o artigo 2, quer do projeto de lei do PST, quer do Partido Socialista, são complementares, e portanto votamos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade, como viram, matéria fácil, e julgo que as atividades económicas itinerantes agradecem. Agora temos normas transitórias, não é? Já está, este. O artigo 3, que é a produção de efeitos, ou o artigo 3 também entrado em vigor. Não, mas... Não, o outro votamos em conjunto. Vamos só votar a entrada em vigor, porque há aqui uma diferença entre os 30 dias e o dia imediato. Portanto, vamos votar primeiro o artigo 3 do projeto de lei 583 do Partido Social Democrata, produção de efeitos. Quem...
Portanto, o Partido Socialista fez uma alteração que esta norma transitória. Sim. Convinha votá-la expressamente, só para...
Então votamos norma transitória do PS, para que nós também não é grave. Fazemos aditamento de um novo artigo 3, projeto de lei 753 da norma transitória do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovado por unanimidade. Passamos então ao artigo 3 do projeto de lei 583, Partido Social Democrata, produção de efeitos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade, portanto, a proposta do Partido Socialista fica prejudicada. Terminar a nossa votação. Para ganharmos tempo, vamos. Não, o PS abstém-se. Ok, então não há unanimidade. Passamos então. Sim. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do parecer final da petição. 1641, concessão de troço ferroviário pelo Sinho Barca d'Alva. O deputado relator, o seu deputado e o meu particular amigo José Rui Cruz, a quem dou a palavra.
Não, que é só um peticionante, não é?
Não, é conhecimento. Vamos discutir, mas é
eu é que tenho uma petição para fazer.
Eu sei, tens uma petição. Eu já trato das duas. Tens uma petição e um projeto de lei. Eu já trato das duas.
Ah, e o relatório do projeto da PC?
Eu faço isso.
Tenta ver se fazemos esta semana.
Vou fazer hoje. Okay. Que é para tu dar uma vista.
Ok, e fechar esta semana. O Helder faz a audição agora, não faz? O Helder faz a audição, não faz?
O objeto de motivação e motivação da petição. O único peticionário, através da petição de apreço, vem solicitar a intervenção da Assembleia da República, no sentido de ser promovido o debate, análise sobre o projeto que desenvolveu relativamente a um veículo total que designou de OMP-300, que no seu entender poderá ser uma solução para a atração de turistas para o trânsito da Linha Ferro e a integração do Tocinho e a existação de Barca d'Alva. Neste pedaço de linha, a circulação de comboios encontra-se suspensa com prejuízo. próprios, segundo a opinião do peticionário. Análise da petição. O objeto da petição 174 encontra-se devidamente especificado, sobretudo encontra-se corretamente identificado em como foi registado nos partidos do domicílio. Tal como descrito na nota da admissibilidade, a reunião dos requisitos formais de tramitação estabelecidos no artigo 232 do Regimento da Assembleia da República, por ser subscrita apenas por um peticionário, não é obrigatória a publicação integral da petição do diário da Assembleia da República, bem como a audição dos peticionários e a sua apreciação informada. Urgências eventuais aprovadas pela Comissão, tendo em conta o número de peticionários que não foi realizada a audição do peticionário, a opinião do deputado relator considera que as diligências tomadas pela Comissão foram adequadas e, pelo número de assinaturas desta petição, não deve ser objeto de discussão plenária. Face ao exposto, e em relação ao parecer, a petição que pretende a construção do troço ferroviário do Sim Barca d'Alva e o Presidente Europeu devem ser pedidos da sua experiência do Presidente da Assembleia da República para o seu livramento, dando financiamento do peticionário.
Muito obrigado. Eu talvez sugerisse, Sr. Deputado, se quiser fazer a apresentação já do, também da petição 171.
A seguinte é exatamente igual, mas eu farei assim entender a apresentação.
É melhor e faremos depois a apreciação se houver caso disso em conjunto.
Só muda, só, é exatamente igual, só muda a linha. E a linha é, a linha é, portanto, a linha está em causa aqui. A única diferença é o local que é o pedal, neste caso aqui, mas se quiserem eu apresento toda, mas o que está em causa da outra é a Barca d'Alva e aqui o troço
proposto é a linha de Cáceres, no caso Torre de Vargens, Vale do Peso, Castelo de Vide e Beira Marvão. Igualmente que é uma linha que está abandonada, o resto do texto é exatamente igual e a proposta é exatamente a mesma, é tudo exatamente igual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares se quer pronunciar sobre essas petições, não sendo o caso. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos.
É só os seus deputados que desliguem os microfones, deputado Pedro Mota Soares.
Muito sumariamente, comentar o relator desta petição e, de facto, fazer notar que, sem prejuízo do mérito desta proposta, deste peticionário, parece-nos não é exatamente aqui o local próprio a discutir o tema, muito menos nos competirá a nós estar a dizer ao IP se deve ou não deve fazer parecer sobre isto. Entendemos que o peticionário terá que, nos seus próprios termos, pedalar noutros locais para obter aumento a esta pretensão, que, sem prejuízo do seu mérito próprio, que não nos compete aqui, neste momento, apreciar e discutir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Doutor Sousa.
Só para chamar a atenção dos senhores deputados e deputadas, que esta petição não é apenas para introduzir um novo veículo na linha que está, digamos, supostamente abandonada. É também para promover uma iniciativa que, contra a qual nós estamos absolutamente contra, que é a de abrir a possibilidade de haver concessão de linhas para objetos específicos de atividade fora da atividade normal de transporte ferroviário. E essa circunstância bastaria, do nosso ponto de vista, de nos opormos ao conteúdo desta petição, independentemente dela ter um aspecto de sonhadora, que é introduzir um veículo imaginado pelo autor com potencialidades de poder circular na linha.
Muito obrigado, mas estamos a votar o parecer. E fizemos bem o nosso trabalho, comunicaremos ao peticionário e daremos nota do que aqui se discutiu e seguiremos os procedimentos normais. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, os pareceres foram aprovados por unanimidade e queria também cumprimentar o Sr. Deputado Relator. O ponto 6 é a nomeação do relator para o projeto de lei 994 do Partido Comunista Português, que revoga a lei 45/2018, de agosto, regime jurídico de atividades de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaratrizados a partir de plataforma eletrónica. O relator cabe ao Partido Social Democrata, depois Sr. Deputado Paulo Rios. Depois baixaram, na sexta-feira, um conjunto de projetos de leis consagra o regime de formação de motoristas num quadro de igualdade de critérios com a mesma aplicação de termos de exigência. Primeira alteração à Lei 45, de 1 de agosto. Depois do Partido Ecologista aos Verdes, atribui competência às câmaras municipais para licenciamento das viaturas com vista à atividade de transporte individual. Depois, 1002 procede à definição de preços e tarifas com clareza, transparência e estabilidade, estabelece o tarifário homólogo, impeça a flutuação de preços, impedindo a venda com prejuízo. Todos estes, se seguirmos a distribuição, calharia uns ao PS, outros ao PSD. Como a matéria é conforme, talvez pudéssemos entregar ao mesmo relator, se ninguém se opuser. Que poderia ser... E como a quem, o anterior? Ah, deputado Paulo Reis. É tudo sobre a mesma matéria, podemos... Acho que o senhor deputado, como voluntário, não só mesmo voluntário, dedicado a estas matérias, portanto, fica adjudicado. E, portanto, podemos, obviamente, passar à plataforma, já vos comuniquei, temos outros assuntos. Foi distribuída com documentação para esta reunião o relatório final das petições para a subscrição de serviço de aquisição das apps e outros conteúdos. E outra informação é que baixou a comissão na passada sexta-feira para a apreciação especializada da PPL 132, autoriza o Governo a aprovar o Código de Propriedade Industrial, transpondo as diretivas. Julgo que já chegaram à documentação, chegou, se não me falha a memória, ontem, e portanto serão distribuídos aos grupos parlamentares. Julgo que havia alguma urgência. O Governo tinha prometido enviar à comissão, ou às comissões, toda a informação, ela acabou de chegar, portanto chama a atenção dos deputados para irem à página verem essa mesma documentação. E, portanto, vamos pedir... lembrar-vos que temos, no dia 3 do 10...
Desculpa. Tinha sido sinalizado porque isto é a transmissão de uma diretiva que já está atrasada. Não sei se não faz sentido tentarmos fixar algum prazo já para apresentar propostas de alteração. O Partido Comunista já apresentou uma proposta de alteração, porque a matéria estava só no plenário, mas entretanto desceu. Mas pode fazer sentido apresentar outras propostas de alteração e tentar fixar algum prazo? Pode ser, pode ajudar a despachar o processo?
Para mim? De hoje a 8, temos Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Tavira e Olhão, que tem a ver com a Comissão de Utentes da Estrada Nacional 125. E depois temos, no final do plenário do dia 11, portanto a seguir, finalmente a ACT, Diretor-Geral da ACT, que tem a ver com matéria relativa à Ryanair. Portanto, será a final do plenário, mas... Querem pôr daqui a uma semana, fixação de prazo, duas semanas? Quando é que entra o orçamento? Sim, nós podemos...
Duas semanas? É dia 17, não entrou na véspera?
Sim. Sim. Então, entrega de propostas, dia 17 de outubro.
Não, se quer entrega de propostas até a dia 12, que é sexta-feira anterior, dia 17 de outubro.
Estão todos de acordo? Então, entrega de propostas dia 12, final de dia, e indiciariamente votação a 17. Ok? Vamos também tomar nota disso. Qualquer... Sim, senhora. Peço então. Estava para essa altura, mas sendo matéria também que não parece nem com grande...
Exato. Não é preciso estar a adiar muito mais e, portanto, se calhar convinha mantermos o trabalho uma manhã sem mais audições para permitir votar as coisas.
Está bem. Sim. Sr. Deputado Leitor Sousa. Podemos, antes da discussão dos orçamentos, ainda temos uma margem, vamos ver bem qual é o calendário.
Só para chamar a atenção do seguinte, há um projeto de resolução de lei sobre esta matéria dos motoristas que nós entregamos, que não foi possível ser discutido na altura em julho, e que não consta aqui desta discussão, não percebo porquê. Porque ela já foi entregue há bastante tempo e isso, na altura, era para ser discutido em sede de comissão, não foi, porque, de facto, nós entregamos um dia depois do prazo e houve aqui alguns grupos parlamentares que se opuseram a que ele fosse integrado na discussão. Regimentalmente estavam corretos, mas, entretanto, ficou esquecido na gaveta, não percebo porquê. Nesta altura tem que ser agregada a essa discussão e votação.
Deputado, confesso que não tenho uma leve ideia do Bloco de Esquerda ter sobre a discussão dito qualquer coisa, mas não me chegou documentação nenhuma. Vou ver o que é que se passa. Se é deputado, nota sorte.
Sr. Presidente, só para relembrar, não estou a dizer que concordo com as novas regras, mas para relembrar que, de acordo com as novas regras, os projetos de resolução só deixem à Comissão se o Presidente da Assembleia admitir isso, se não têm de ser discutidos em plenário. Provavelmente foi isso que aconteceu ao projeto do Bloco.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Ainda não havia as novas regras.
É só para
estar onde diz.
Eu não sei mais da vida dos outros do que os próprios, mas o projeto de lei 862 do Bloco de Esquerda, que revoga a alteração de limite de idade da carga de condução dos motoristas, foi aprovado e vai ser votado aqui, tal como o do PCP. Portanto, não conheço mais nada que não seja isto. E, portanto, há um projeto de lei do PCP e outro do BE, foram aprovados na unidade, baixaram a comissão e vão ser votados antes do orçamento. Acho que é só isto. Projetos de resolução... O projeto de lei do BE foi aprovado no plenário. Baixou à comissão. E, portanto, quando o do PCP vier, o do BE vem também.
Sr. Deputado, eu não sou tão diligente a acompanhar a vida dos outros como o deputado Bruno Dias, mas...
É só ir à internet.
Sr. Deputado...
Está na internet.
Sr. Deputado, então, Sousa...
Não, e portanto...
Lembrou-se agora e está tudo bem.
Por razão, no enunciado dos projetos que estão apontados pelo Sr. Presidente para serem discutidos...
Mas eu só apontei a matéria para...
Só referiu do PCP, não percebo porquê.
Não, porque foi o primeiro, talvez...
Foi por lápis.
Ok, ok. Porque nós tínhamos falado, de facto, já quando fixamos o prazo de entregas, acho que se discutiu essa matéria. Agora, nem estava aqui o deputado Bruno Dias que se lembrou se vamos ou não fazer a especialidade, e eu disse que sim.
Desse ao deputado Bruno Dias.
Pronto, então tudo está certo, está bem. Senhores deputados, já estamos com um ligeiro atraso, vou pedir aos nossos convidados que, ligeiro salvo seja, que entrem. Eles são oito, e portanto peço depois aos grupos parlamentares, nomeadamente o Partido Social Democrata, que façam aí uma... Se for possível, passarmos todos os deputados para um lado, mas não sendo possível, faremos então aqui oito cadeiras disponíveis. Sente-me aqui ao meu lado, é o que for. Duas, senhor deputado, até já.